tem que estar muito bem esclarecido isso, até onde vai ali a sua responsabilidade.
Sim.
E diante disso, você tem que estar ciente de, dentro das suas responsabilidades, fazer o melhor possível, né?
Total. De plantão, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Lefera, aqui da Amarelo Criativo. Estamos começando hoje mais um episódio de número 87, que eu e o Du, inclusive, ficamos muito surpresos, que a gente pensou que era 80, 81, 82.
É, muito longe, né?
Muito longe. Quem diria que a gente ia estar no episódio número 87? Aí quando a gente vê no episódio número 200, a gente fala assim, nossa, quem diria que a gente estava no episódio número 200? Que a vida é isso. Estamos dando hoje continuidade aqui no Yellowcast para a nossa série Por que ser freelancer? Na verdade, é Por que ser freelancer? É a jornada do freelancer. E o nosso primeiro episódio foi Por que ser freelancer? Onde a gente fez essa pergunta para a gente começar a entender por que as pessoas querem se tornar freelancer. Para ter mais tempo livre, o que vai fazer com esse tempo. Se você não escutou, eu recomendo muito você voltar ao episódio anterior, 86. E ficou bem legal, 50 minutos só de episódio, a gente tá dando uma... Olha, a gente tá melhorando muito no tempo dos episódios aqui, porque antes tinha uma hora e meia, uma hora e quatro... Mas depende muito do tema, tem tema que a gente vai, tem tema que tem que ser mais sucinto mesmo. Hoje a gente vai falar sobre o briefing, as importâncias da gente entender como que o briefing ele precisa sofrer algumas modificações quando a gente começa a atender como freelancer. A gente vai falar sobre cliente, sobre pessoa, lembrando que a gente vai falar também sobre público-alvo, enfim, mas hoje eu e o Du a gente vai conversar um pouquinho aqui de briefing com vocês, inclusive, Du, bem-vindo mais uma vez.
Opa, tudo bom, né?
O Du, mais ou menos, né, Du? Defina bom.
Não sei definir bom, não sei definir bem,
não sei o que tá acontecendo.
Já perdi tudo, já.
Ninguém sabe o que tá acontecendo, preocupa não que tá todo mundo perdido. Mas antes, pessoas, recadinhos rapidinhos pra vocês e já a gente volta. Pessoas amarelas, tudo bem com vocês? Vamos aos recadinhos dessa semana. Tem vários recados hoje, mas prometo não ultrapassar a marca do meu monólogo aqui, porque eu escutava outros recados. O que eu falava em 20 minutos sozinha, gente? Cara, muito obrigado por vocês escutarem essa voz de taquara seca que eu tenho e aguentarem escutar os recados até o final, porque eu vou te falar, viu? Nem eu consegui. Bom, seguinte, primeira mudança que eu quero contar pra vocês é que a partir da semana que vem, o Yellowcast vai sair toda segunda-feira, tá? Ah, Thalita, mas hoje é sexta? Sim, hoje é sexta, a gente tá postando hoje aqui no feed, mas é pra você não ficar muito perdido e não achar que não teve Yellowcast essa semana. Todo Yellowcast, a partir de semana que vem, vai ser as segundas-feiras. E a gente tá fazendo essa mudança porque a gente tem outros conteúdos começando a entrar aí na Amarelo Criativo. Então, pra gente balancear de forma legal e você não perder nada do que tá acontecendo, a gente tá jogando o Yellowcast pra segunda-feira. E é uma maneira legal também da gente tentar fazer com que sua semana comece menos cagada. Porque a gente sabe que segunda-feira é um negócio complicado, né? A gente fica um pouco chateado, um pouco desanimado. Então, quem sabe aí a gente não pode te alegrar um pouquinho na segunda-feira e inspirar a sua semana, tá bom? Então fica de olho no seu feed de podcast de sua preferência, que toda segunda-feira agora a gente vai ter Yellowcast no seu feed mais próximo, tá bom? Olha aí que coisa linda. Tem um outro recado lindo pra dar pra vocês também. Agora eu quero que você preste bastante atenção nessa pequena vozinha aqui, nessas palavras que eu vou dizer pra vocês, tá? Você que nunca assinou o Creative Cloud, que são, né, os apps da Adobe para você trabalhar sem passar raiva, que você também sabe do que eu tô falando. Eu sei, esse sentimento aí, ó, já pertenceu a esse coraçãozinho amarelo aqui também, viu? O que eu quero contar para vocês? A Adobe fez uma parceria exclusiva com a Amarelo Criativo, então só a gente tá com essa condição, que é o seguinte... No primeiro ano da sua assinatura, você vai ter 15% de desconto no valor. Ou seja, você que paga R$ 224 aí na assinatura do plano, você vai pagar só R$ 190. Olha que coisa linda! Gente, a gente sabe que, cara, verdade, cada centavo hoje em dia faz uma diferença que eu vou te falar, viu? Eu tô contando as moedas aqui, vou tomar uns cafés, que o negócio tá difícil pegar pro meu lado. Por isso que eu também tô, né, me ajuda a te ajudar, então a tia aqui tá te ajudando. Lembrando que você pode... fazer uma assinatura com um amigo, dependendo do plano que você pegar, vocês podem dividir o valor e fica uma coisa legal aí para cada um. E por que que eu tô querendo incentivar isso para vocês? Porque recentemente, e eu vou ser sincera, eu não estava ciente de todos os outros apps que a Adobe tem lançado, como o Adobe Spark, que eu fiz um tutorial do Adobe Spark, vou deixar o link aqui para vocês verem, que é um tutorial de um app novo da Adobe para você que trabalha com social media, ou você designer que está aí só fazendo peça de social media, na maioria dos seus trabalhos, a maioria dos seus jobs é criar peça de redes sociais, vocês, sério, precisam conhecer o Adobe Spark. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você está escutando no Spotify, vai no site da Amarelo Criativo, que vai ter tudo lá no site da Amarelo Criativo, todos os links que a gente comentar aqui, que é um aplicativo que vai resolver a nossa vida, tanto quanto outros aplicativos que a Adobe lançou, como o Rush, como o Illustrator Draw, enfim, cara. E sem contar também os pacotes e programas que a gente já trabalha, como o Illustrator, o Photoshop e o Premiere. Enfim, R$190 por mês para você parar de passar raiva e se profissionalizar direitinho e entender que isso também é um investimento para sua carreira profissional. Assim como computador, assim como curso, a gente precisa de periféricos para poder trabalhar de uma maneira legal e é importantíssimo o seu software estar atualizado e eu não preciso nem estar falando isso aqui para você, né? Então, de qualquer forma, tô falando porque é importante. Links exclusivos aqui embaixo para você garantir o seu link com desconto, tá? Porque senão, se você entrar lá no site da Adobe e comprar direto, não vai ter o desconto validado. Então, o link aqui embaixo, exclusivo para você aqui na Amarelo Criativo. Beleza? E por último e não menos importante, quero contar para vocês que voltamos com o vlog. Voltei com o vlog, na verdade estou tentando voltar com o vlog. Se tudo der certo, se todas as tecnologias aí permitirem, a gente está voltando com o vlog falando sobre várias coisas. E dessa vez no vlog, o meu objetivo na verdade é passar mesmo o dia a dia criativo, o dia a dia de um profissional. Então vocês vão acompanhar o dia a dia de um projeto, vocês vão acompanhar a ida em evento, como que é a cobertura de evento, como que é outras coisas. Cara, tá bem legal. Vou deixar o link aqui embaixo também, mas se vocês não quiserem acessar, porque mais uma vez estiverem escutando por outro dispositivo, é só vocês entrarem lá no nosso canal Amarelo Criativo no YouTube pra ver os vídeos novos lançados. Ufa! No mais, pessoas, tem muito conteúdo novo vindo por aqui na Amarelo. Isso é um novo motivo também da gente ter realocado o podcast da Amarelo para segunda-feira. Não posso contar muito agora, mas, cara, eu tô muito empolgada porque vai acontecer coisa boa e se acontece coisa boa para mim, eu fico muito feliz que eu posso transmitir essas coisas boas para vocês também. Olha aí, gente. Então, no mais, separa o seu café, o seu quick, a sua água, o seu mojito, se você estiver escutando isso à noite, num final de semana, num happy hour, e vem com a gente escutar mais um podcast da nossa série especial Jornada do Freelancer. Um beijo pra vocês e bom podcast. Tu, vamos lá, briefing.
Número um. O número um do briefing é fazer personalizado, no meu ponto de vista. Assim.
Sim.
Eu acho que é o mais interessante de você fazer e mais assertivo também, sabe?
Uhum.
Você fazer ele para cada... Você tem uma base, só que a cada cliente muda um pouco das questões, né?
Uhum.
Tipo, tem cliente que não importa você perguntar, o que que você, sei lá...
Comeu hoje,
exatamente. O que que você acha que... Não, sei, não, tem cliente que mexe com coisas que você tem que... Não tem jeito, né?
Exatamente.
Tem, inclusive, uns que dão vontade de se inscrever. Mas o que quer dizer isso da sua empresa? Não faço a menor ideia do que significa.
Assim. Sim, sim.
Então, essa parte do briefing é interessante para poder... Você usar do briefing para explorar o máximo de informação e dor do cliente também, né?
Uhum.
É você bater ali até você... Pô, explorei isso aqui que eles não estão sabendo como lidar. Eu preciso tirar o máximo dos problemas para poder solucionar. Então,
uhum.
Acho que esse é um ponto de partida do briefing.
Uhum. Mas a gente aprende um briefing quando a gente... E pensando no contexto das pessoas que estão se tornando freelancer ou estão indo, né, primeira vez para trabalhar como autônomo, como freelancer autônomo, é trabalhar com modelo de briefing personalizado.
Uhum.
E não digo personalizado, é travado. Porque eles têm um modelo de briefing já que segue um padrão. E é normal seguir esse padrão quando você vai para o mercado, porque é o que você está acostumado a trabalhar durante muito tempo. Mas você tocou num ponto que é a personalização do briefing, que vem muito também da maturidade de quanto tempo você está no mercado.
Sim.
E um outro ponto que você falou que é muito legal, que é entender as dores de cada cliente. Porque o que eu sinto muito que acontece é, toma um briefing, preenche esse briefing, me dá esse briefing. Às vezes não tem nenhum contato pessoal, assim.
Sim,
dependendo do projeto que está fazendo, tá ok. Mas dependendo do projeto, precisa ser, né? Precisa ter o olho no olho ali. O cliente preenche esse briefing, o designer ou o freelancer, ele já pede o dinheiro de entrada, ele já cria e ele já entrega.
Sim.
E esse briefing, na maioria das vezes, são só sobre questões técnicas. Não são sobre questões de inteligência, de design de inteligência, sabe?
Sim.
Design de negócio. Que é o que a gente falou no episódio anterior muito, que é você tem que entender o negócio do seu cliente. O design bonito ali, ele é uma técnica. O design bonito não. O design ele é uma técnica que você vai aplicar dentro para resolver o problema. Mas os problemas são muito variados. Então, você não pode ter um briefing para o mesmo cliente.
Eu tinha um tempo atrás esse briefing todo igual. Igual. Só que eu comecei a pensar, a sentar, a passar uns vexames, né, que foi paia, que é você sentar e falar assim, tá, eu não sei... Eu não sei o que isso significou. Assim. O cliente vai lá, preencheu na boa. O cliente também tem algumas limitações, né, com algumas perguntas técnicas. Então, assim, às vezes, passa umas coisas meio batido. Mas, de repente, eu me vi assim. Falei, cara, até com esse brief preenchido na mão. E eu não, assim, não me deu, não fez diferença na minha vida.
Você
sabe?
Ter essa resposta ou não foi diferente,
não fez,
né?
A menor diferença. Não era isso que eu devia ter perguntado para ele. Eu devia ter entendido melhor. Então.
Sim.
E aí parte também da questão que... Aquilo que a gente falou também no programa passado, disso que você falou de ter um contato com o cliente, entrar na empresa dele, eu acho que para projetos mais complexos, de identidade, assim, a não ser que seja uma peça pontual e tal, sempre tem que haver esse contato, no meu ponto de vista, né? Sempre, todas as vezes. Ah, eu preciso de qualquer coisa aqui para minha empresa, que é um projeto assim, assado, precisa passar o conceito da empresa, tem que ir lá.
Sim.
Né? Se você não pisar na empresa da pessoa, você não tem como saber o que está se passando lá.
Exatamente.
Então...
Até porque a gente comentou, eu não lembro, não sei se foi no quântico, no design quântico que a gente comentou.
Aquela
loucura.
Aquela
inclusive,
catarra.
Eu acho que a gente pode fazer um parte 2 logo em breve, assim, do design quântico.
Uhum.
Mas o que a gente estava comentando em relação ao briefing, que às vezes o cliente chega para a gente com uma demanda que é, eu preciso fazer uma marca nova. Porque na cabeça dele, ele precisa de uma marca nova, porque a marca nova vai resolver o problema que ele acha que ele tem.
Sim.
E, às vezes, a marca está bem funcional para o que ele precisa. E, às vezes, o problema está na embalagem. Ou, às vezes, o problema está no preço.
Está no funcionário.
Está no funcionário.
E se você não for lá, você não vai saber.
Você
vai fazer uma marca onde a pessoa vai ter uma expectativa de resultado que é completamente diferente da realidade.
Sim.
E você não sabe. Você estava ali alienado, né?
Exatamente.
Fazendo o padrãozão, né? Então,
exatamente.
Isso é um problema, porque isso, enquanto freelancer, isso é um problema que você vai ter que enfrentar, porque se der errado, se você fizer uma coisa muito padrão e não tiver alinhada a expectativa, não tiver tudo certo, essa pessoa ela vai continuar te ligando, sabe?
Uhum.
Ela vai continuar consumindo a sua hora de trabalho. Então, tem que estar muito bem esclarecido isso, até onde vai ali a sua responsabilidade.
Sim.
E diante disso, você tem que estar ciente de, dentro das suas responsabilidades, fazer o melhor possível, né?
Total.
Para você não ter esses encargos posteriores com o cliente, sabe? Então, assim, vai lá, dedica esse tempo que vale a pena, sabe? Dedica o tempo, entende qual que é o problema e é um trabalho meio de FBI, né? É meio agente da CIA,
ah,
né?
Ok.
Assim, você vai lá e entende onde há dor, entende onde gagueja, onde não gagueja e vai puxando até entender, né?
Sim,
entender de fato o que você tem que resolver.
E sabe uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar também em primeiro lugar? É assim, o briefing, ele é para resolver um problema, não para criar uma peça gráfica.
Sim,
porque
com certeza.
Uma peça é consequência do briefing. E a peça vai variar de acordo com o briefing também que você está colhendo.
Sim.
Porque vai que é uma peça ou vai que não é nada offline, né? Alguma coisa digital que vai resolver o problema da pessoa. E eu acho que tem um outro ponto sobre o briefing, porque Eu sei que às vezes é muito batido conversar sobre briefing, sabe? Tipo, se você digitar, se você chegar, abrir o Google agora e escrever assim, como escrever um briefing, como fazer um briefing perfeito...
Vai ter um monte,
vai,
né?
Vai ter um monte, cara. E vai ter modelo de briefing pré-pronto. A gente, inclusive, também, algumas vezes, já disponibilizou modelo de briefing pré-pronto. Só que, de novo, assim, design é essa constância de movimento, né? De aprendizado e tal. E... O que eu tive quando eu mudei os meus briefings foi bem parecido com você, de tipo, cara, eu tenho um briefing, 3 perguntas responderam o que eu precisava saber. Isso, cara, é tão desgastante, porque, vamos supor, a gente colhe o briefing, geralmente, pessoalmente, porque foi uma experiência muito minha. Eu colhi o briefing, depois de 2 dias que eu ia pegar aquele trabalho, eu ia ler o briefing.
Sim.
E aí, quando eu ia ler o briefing, que eu ia começar a criar, que eu preparei todo o meu ambiente para criar, eu
não estava de acordo,
velho,
né?
Velho, que merda.
Não tem como voltar atrás.
Não tem como voltar atrás, não tem como. Não quero fazer reunião de novo, sabe? Não quero encontrar com o cliente de novo. Só que eu precisava encontrar com o cliente de novo, saca? Sim. Eu precisava ver ele de novo, eu precisava fazer as perguntas de novo. E tudo olhando no olho dele, porque todos esses sinais conversam, assim. E um ponto muito interessante do briefing é que ele está respondendo uma coisa, mas às vezes até o corpo dele está falando outra coisa.
Sim,
sabe?
Com certeza.
E é uma coisa difícil de perceber.
Se você não identificar isso, você está perdendo seu tempo.
O que, que já aconteceu com você, assim, tipo, de briefing que você teve uma experiência, que você falou assim, ah, cara, mas você me falou uma coisa e no desenvolvimento do seu trabalho você percebeu que estava indo para outro caminho, assim, tem uma coisa?
Eu tive algumas experiências de briefing que eu ignorei 100% o que a pessoa falou. E fiz 100% o que ela me falou sem me falar, sabe?
Legal.
Assim, eu fiz 100% a entrelinha. Arrisquei totalmente, né? Falei assim, tá, o briefing aqui tá preenchido formalmente, com essas coisas que ela me falou aqui formalmente. Eu vou arriscar. Ela pode muito bem chegar para mim depois e falar assim, mas isso não foi nada que estava escrito. Você entendeu tudo errado. Que entrelinha é essa que você leu?
Aonde que estava isso?
E não foi isso que aconteceu. A pessoa já aceitou de cara. Porque às vezes o cliente tem duas razões para isso. Às vezes ele está na frente do chefe dele e não pode falar, sabe? Algumas intenções.
Sim.
Já havia acontecido. Tipo assim, não, porque a gente é isso, aquilo e tal. E no fundo a pessoa sabe que, né, a empresa tem outras vertentes e tal. E também tem a questão da pessoa querer muito. É difícil a pessoa se abrir, né? Porque a gente também não é psicólogo de cliente, né?
Total.
Então, às vezes, a pessoa ela quer se impor numa reunião, ela chega e fala, pô, porque a empresa é isso, é aquilo e tal. Ela tem vergonha de falar assim, ah, eu quero ser topzeira, por exemplo. Sabe, a pessoa não tem coragem de falar assim, ah, eu quero ser refinado, extremamente sofisticado e elitista. Ninguém vai falar isso.
Ninguém vai chegar com isso tão direto, né?
Não tem coragem.
Aí que tá a leitura corporal.
Exatamente, a leitura corporal e do espaço mesmo, sabe? Por isso que eu acho tão importante ir.
Sim.
Porque você chega lá, o cara fala assim, não, mas é porque eu sou super democrático, que eu sou super, meu negócio é um preço acessível para todos, é plural. Aí você senta lá naquela cadeira de ouro, né? na reunião de briefing, fala assim, ué, tá bom, ok.
Sim.
Aí chega um, sei lá, um shake te servindo camarão enquanto você tá na reunião.
Café, o cocô, o bicho faz o cocô lá do café na hora, é moído.
Aí você fala assim, entendi, tá bom. Muito, realmente, muito democrático o seu lugar. E aí, só que assim, a pessoa, elas... É uma coisa meio política mesmo, né? Meio de narrativa mesmo. Ela parte do pressuposto que você está entendendo o que ela está falando, sabe? Assim, eu tô te falando isso, mas
Tô te dizendo outra.
Mas tô te dizendo outra. Assim. É democrático, mas nem tanto. Você me entende, né? Tipo assim, eu quero um discurso que seja mais ou menos democrático para vender algo elitista, sabe?
Isso, mas ao mesmo tempo tem que parecer, mas não tem que parecer.
Então, assim, é democrático para umas pessoas. É elitista até certo ponto. É isso que ela quer me dizer, sabe? Assim, é elitista até certo ponto. Não é para todo mundo, mas é pro mais abrangente do que parece. Sabe? Então, essas coisinhas, assim. Direto, eu chego e falo assim, tá, entendi, o que você quer? Você está querendo uma coisa que você não tem coragem de me falar, porque é meio feio. Então, eu vou fazer do jeito que essa entrelinha me disse.
Sim.
E vou lá e faço. E nunca tive um resultado
negativo
sobre isso. Assim.
Uma coisa que eu faço muito quando eu estou colhendo briefing, e quando eu fazia mais, né, agora que eu estou... Nossa, eu estou trabalhando muito pouco com projeto, mas os projetos que eu tenho feito são projetos que as pessoas têm vindo aqui na Amarelo. Mas são projetos que estão nascendo, então não tem isso muito de local, assim. Mas eu tive uma experiência com um local, que eu fui fazer um briefing uma vez. O projeto era muito legal. Eu gostei muito do que eles estavam propondo a vender, assim. Era uma parada... Enfim, eu quero falar muito que as pessoas... e aí, enfim, eu fui de um jeito, eu conversava com 3 pessoas. Cada pessoa tinha uma classe social diferente, cada pessoa tinha um comportamento diferente em relação ao novo produto que estava sendo lançado, e cada pessoa se comportava de uma maneira. E foi muito difícil identificar quem, para quem eu tinha que criar. Sacou?
Sim.
Quem ia chegar e virar e falar assim, ah não, beleza, está aprovado. Porque era um trabalho que ele tinha tanto ruído de informação no que seria o produto, que para as pessoas que estavam dentro da empresa, eles já não estavam sabendo interpretar o que seria o produto.
Sim.
Então, quando chegava no cliente, nem no cliente final, quando chegava em mim para tentar transmitir uma imagem de como seria esse produto para o cliente final, eu não estava conseguindo chegar no resultado. Eu criei 3 projetos, depois desse primeiro ter sido reprovado, para as 3 personas que eu identifiquei. Dentro dessas 3 personas, cada um gostou de um projeto. Mas ninguém entrou em
difícil,
coisa.
Né?
E aí eu conversei isso. Eu falei assim, gente, criei 3 projetos, eu nunca faço isso na minha vida, mas tipo, já fiz muito. Já. Faz aí para eu ver como é que fica, né? A famosa frase. Só que, tipo, chegou num ponto que eu falei assim, gente, eu não posso atender vocês. Eu não consigo atender vocês. Porque a gente já está 2 meses trabalhando. Eu criei 3 marcas para 3 públicos diferentes, para 3 pessoas diferentes que estão conversando comigo. Eu acho que vocês precisam conversar entre vocês e uma pessoa precisa tomar as decisões finais. Porque, assim, existe uma dificuldade muito grande quando a gente tem um novo gerente de marketing trabalhando numa empresa.
Sim.
Porque o cara quer mostrar proatividade, a pessoa quer mostrar que entende do negócio, porque teoricamente...
Muitas vezes quer mostrar que é ousado, né?
Muitas vezes quer... Não, eu vou ser disruptivo dentro da parada.
A gente já passou por isso algumas vezes, né? Em empresas assim, de gente de uma grande marca de varejo, que eu não vou dizer qual, porque não patrocina, né?
Paga nós!
É uma marca aí de... Enfim, Belo Horizontina.
Oh.
E aí... Era isso, assim, um gerente de marketing super animado, super mais jovem, assim, super tranquilo.
Disposto também,
disposto,
né?
E queria mudar mesmo o rumo, assim, da comunicação. E foi muito legal, trabalhamos juntos, sei o quê. Esse cara chegou para fazer uma concorrência, entendeu? Ele que veio entregar o resultado da concorrência que rolou para a conta dele, para a gente, falando assim, cara, demais, vocês são criativos, não sei o quê, vamos fazer. E aí, 3 meses de conta, a dona mandou ele embora.
Sério?
É tipo assim, tá, o time que tá ganhando não se mexe, esse cara veio pra negócio, né, pra ser mais disruptivo, ele quer mudar o posicionamento, eu não, vou mandar ele embora porque eu não quero ele.
Ele
sabe?
Não tem a ver com a empresa.
É tipo isso, tipo assim, ah lá, o ministro que tá trabalhando, vou mandar ele embora, sabe? Mas assim, foi meio isso, o cara tava tentando ser... Mudar mesmo, porque é uma empresa mais antiga, assim, tava precisando dar uma renovada. E ele rodou, assim, e a gente ficou lá na mão, assim. E aí entregou a conta mais ou menos nesse sentido. Tipo,
entendi.
Olha, o cara contratou a gente por essa parte criativa. Você mandou ele embora.
E aí?
Tu sabe, tipo assim, não tem um... Agora você tá com a empresa errada, sabe?
Sim.
Assim, no final das contas,
você acaba tendo um ruído.
Você entregou a concorrência para a empresa errada, assim. Você não queria mais criativa, você queria mais outra coisa,
mais
sabe?
Outra coisa. E aí eu não sei se tem muito da... Lógico que a gente tá falando do mercado mineiro, que é muito tradicionalista e, tipo assim... Você tá vendendo 200 bolinhas de gude, eu não quero contratar uma pessoa que vai mexer muito e que talvez possa vender 201. Deixa eu continuar vendendo 200 aqui, sem mexer nada.
Tem isso.
Continuar,
né?
com a minha comunicação padrãozinha, assim.
Sim.
Mas eu vejo que pessoas que fazem. E aí você tocou realmente num outro ponto que eu acho legal, que é vocês. É a gente como profissional e como empresa admitir que você não é o profissional que a empresa precisa, sabe?
Por isso que aí não sei se a gente vai fazer mais episódios, né, da série, que é o mais importante, que é o posicionamento, né?
Total.
Que de freelancer, assim. Eu acho que aí vai da sua cabeça como que você quer mostrar esse posicionamento. Se é com portfólio, se é com um blog, se é, enfim, sei lá. Se é com uma foto sua, não importa. Você tem que se posicionar de modo que quem vai ver o seu trabalho fala assim, não, é isso aí, entendi qual que é o raciocínio dessa pessoa, né? Enfim. E é isso que eu espero para minha marca, né? Porque senão fica aquele trem muito genérico né? É uma coisa muito genérica. Ah, ele é um designer, que ele é bom de serviço e eu vou contratar ele.
Sim.
Só que aí é uma empresa de agronegócio, né?
Igual o Felipe lá. O rei do gol, Antônio Fagundes.
Antônio
Dourado.
Fagundes Dourado, rodando no cavalo. E aí não faz sentido, sabe? Não, uhum, faz sentido uma pessoa. E aí, assim, no mercado, principalmente de Belo Horizonte, tem muito isso, né? Da pessoa querer contratar o melhor, mais pra se
mostrar.
Pra falar
que contratou o melhor.
Do que exigir mesmo o que é bom daquele lugar, sabe? Sim. Essas agências mais criativas, escritórios criativos de Belo Horizonte, eu já vi isso acontecer muito. Tipo assim, um cliente novo, que é uma empresa nova, que quer mostrar pujança, aí vai e contrata o escritório X, que é o famoso, assim. Uhum. Aí sai aquele projeto, assim, que é como se fosse o fulano, sabe? Porque era isso, tipo, eu contratei, sim, ele para ter a chancela,
claro,
que ele fez.
Claro.
Não porque eu quero o trabalho, o raciocínio dele.
Sim, sim, sim.
E é sinuca de bico, né? Pro escritório ou pro freelancer, sempre isso, assim. Pô, a pessoa me contratou, me pagou muito dinheiro, né? E tal, mas não é isso. Como é que,
sim,
faz agora?
E eu acho que às vezes também vem muito com a expectativa errada, sabe?
É.
Tipo assim, por isso que eu falo, o briefing... Quando a gente pensa nisso, em tudo, assim, de posicionamento, eu acho que tá tudo no briefing, sabe?
Uhum.
Tá tudo desde o momento que você conversa a primeira vez com a empresa ou com a pessoa que tá te contratando, porque é justamente isso. A pessoa, ela vem com a expectativa muito errada. Ou, às vezes, ela viu o trabalho lá do escritório Bangladesh, lá da vida,
e
vira e fala assim, ah, cara, eu quero um trabalho que nem o escritório Bangladesh.
Uhum.
Só que aí ele contrata um profissional... Só que ele está com a expectativa do escritório Bangladesh e ele contrata um profissional que ele acha criativo e ele não está compatível com o preço desse profissional criativo, ele acaba indo para um terceiro profissional, uhum, que só vai resolver o problema visual, entre 1 milhão de aspas aqui que eu estou fazendo,
uhum,
para aquele momento.
É uma série de erros,
cara,
né, que vão juntando. Assim. Isso acontece
coisa.
Muito, assim, na parte do... Por isso que o briefing... mas antes do briefing, né? Eu acho que isso é uma coisa que se resolve até um pouco antes do briefing, numa proposta, numa primeira conversa,
uhum,
para você dar uma esclarecida nisso, né?
Uhum.
Porque em Belo Horizonte a gente tem muito desse cliente olha o que fulano tá fazendo, né?
É
sempre isso, assim, do tipo, é igual aquele cara lá, eu quero ser igual aquele cara.
Uhum.
Só que aí você fala, cara, né?
Pra quê?
Veja bem, você tem estrutura para ser?
Sim.
Porque acho que é isso que falta um pouco de informação nas pessoas, né? Que aí é pré-briefing também,
uhum,
né? Que eu acho que é isso, do tipo, cara, tá, o fulano ali faz evento todo mês e bomba o negócio dele e tal. Aí você fala assim, tá, mas você tem estrutura pra aguentar um evento, uhum, todo mês? Como é que,
uhum,
é? Quantos funcionários você tem?
Sim.
Você consegue pegar todos os funcionários que você treinou agora e treinar eles diferente pra um evento?
Sim.
Sabe? Então, isso acontece demais, assim. A gente,
total,
já fez trabalhos pra... Foi um trabalho que eu fiz lá em 2012... numa agência que eu trabalhava, que era para uma seguradora grande, assim, tinha acabado de ser rolado uma aquisição dela e tal, muita gente, muito acionista, e era um trabalho grandão, assim, e a gente fez um trabalho bem imersivo, de pesquisa, de mídia, de tudo mais, e aí chegou no final, cara, achei maravilhoso isso tudo aí, mas eu tenho... duas secretárias, velho, pra atender o telefone se eu lançar essa campanha amanhã. Então, é tipo assim...
Poxa! me ajuda a te ajudar, sabe?
Tipo assim, a gente comprou a empresa agora, é gigante, é muito dinheiro, muito investimento, mas ainda a gente ainda não estruturou a empresa.
Claro.
Então, você vai fazer uma campanha nacional,
né?
Fazer uma puta campanha nacional e tem duas pessoas pra atender esse telefone, não faz sentido. Então, isso acontece muito, assim,
acontece,
em proporções menores, em clientes aqui em Belo Horizonte.
E não só, eu acho que não só, inclusive pessoas, deixem feedbacks no canal da Amarela, o podcast a gente está aberto para isso, assim, para ler os seus comentários e também comentar os seus comentários, porque é uma coisa que eu quero fazer, inclusive, uhum, nos próximos. A gente só tem que ver se esses ouvintes vão... É porque tem muita gente que escuta no Spotify. E aí o Spotify
não dá,
ainda,
né,
não abriu, abre pro comentário. Mas quem quiser comentar, manda no Instagram da Amarelo Criativo, @AmareloCriativo, falando, olha, eu escutei o episódio, nananã, e eu gostaria de contribuir assim, assim, assado,
uhum,
porque senão a galera só manda e eu não sei nem do que eles estão falando.
Eu sou dessa empresa de varejo de Belo Horizonte que falaram aí.
Toma um processo, tá chegando aí pra você semana que vem.
Eu fui demitido, fui pai, né? Imagina a pessoa.
Mas eu acho que perdi completamente o que eu ia falar. Não tenho ideia do que eu ia falar, porque eu falei...
A gente estava falando de pergunta, de perguntar essa questão.
Tipo assim, quando o cliente... Eu acho que não, eu não vou falar nem só o cliente, mas como uma posição de resolução de problema. Eu acho que é essa chavinha que a gente tem que virar em primeiro lugar quando a gente vai conversar com qualquer cliente, sabe? É, eu estou resolvendo um problema seu de forma criativa. E eu não sou um fazedor de layout que talvez pode resolver o seu problema de forma criativa.
Sim, isso é um pré-briefing, né?
Isso é um pré-briefing,
exato. Tem que estar estabelecido já no primeiro contato.
Exatamente. É igual aquele cliente que, tipo assim, eu preciso de um cartão de... Sei lá, eu preciso de um cartão de... Como chama aquele negócio que você vai carimbando? Você fala assim, é fidelidade.
Ah, tá.
Um cliente chega para você e fala assim, eu preciso de um cartão de fidelidade para minha empresa. Isso é uma demanda gráfica. Uhum. Que você sabe que o cartão fidelidade... E até tem app hoje em dia de cartão fidelidade. Mas a gente sabe que o cartão fidelidade, no primeiro ponto, você pensa numa solução gráfica para ele. Então, isso é uma demanda. Que você pode atribuir outros fatores... para agregar valor dentro só do cartão de fidelidade. Então, você pode fazer um post tipo para redes sociais informando que agora tem o serviço de cartão fidelidade. Você pode fazer um pôster informando no lugar que agora tem cartão fidelidade.
Então, uma tatuagem de chicletes.
Uma
né,
tatuagem como... de chicletes, um carimbo especial. Então, assim, se um cliente chega para você falando que precisa de um cartão fidelidade, você consegue atribuir outros elementos de trabalho que vai te dar mais trabalho, em consequente vai te dar mais dinheiro, mas que faz sentido para dentro da demanda dele. Agora, se o mesmo cliente chegar para você falando assim, eu tô querendo fazer um cartão de visita. Aí você chega para ele e fala assim, cara, faz um cartão de visita, mas nessa gráfica aqui, se você fizer 1.000 panfletos, você ganha 200 cartões de visita. Aí você tá criando uma outra demanda que não vai resolver problema nenhum, que não está agregando valor absolutamente nada, que está te dando mais trabalho, porém não muito, porque você vai ter o trabalho de fazer um cartão de visita e fazer um panfleto, e às vezes você cobra, sei lá, R$150 a mais para fazer isso. E com certeza vai dar dor de cabeça, porque não vai ter qualidade de impressão, você vai perder tempo fazendo uma coisa que o cara vai pagar alguém ainda para poder panfletar, que a pessoa vai jogar o papel na rua. Então, eu acho que existem esses dois pontos de linha de pensamento, que é, quando um cliente chama você porque está querendo um trabalho, ele está querendo resolver um problema. Ele não está querendo um criador gráfico, que era aquilo que a gente falou mais cedo. Daqui a pouco, o algoritmo vai estar fazendo demandas
básicas. Só para constar, não existe panfleto mais, galera.
É, gente,
não faço. Eu tenho um cliente que pede toda vez um panfleto de alguma coisa, eu falo assim, não, eu vou fazer uma outra coisa, eu pago para fazer, sei lá.
Eu te dou um layout.
Eu te dou, faço qualquer coisa, mas não vai ser folheto, assim, mesmo.
Mas eu acho que esse do folheto vem muito... Você entende? Às vezes, quando a gente começa a pensar nessas coisas, eu acho que é tipo um... Ah, tem isso porque tem isso, porque tem isso. Aí, tipo assim, tem uma gráfica que aproveita a grade de WhatsApp gráfica. Ela aproveita uma grade. E dentro dessa grade, às vezes, ela consegue colocar outras demandas. Então, ela oferece um outro serviço casado com outra coisa.
Que faz sentido
para eles. Que faz sentido,
exato. E faz sentido para um monte de gente.
Exatamente,
também, né?
Faz sentido.
Vender, às vezes, edredom ali no centro, faz sentido.
Você precisa só pulverizar, né, de informação.
Eu acho que aí faz sentido, assim.
Exatamente.
Mas essa questão, eu acho que é muito de posicionamento e pré-briefing mesmo, da pessoa entender até... O portfólio, ele serve muito para isso também, sabe? Da pessoa olhar lá e ela não vê isso, sabe? Porque também tem muito isso, né? Da pessoa entrar lá, você tem um site, um portfólio, ou nada, né?
ou manda um PDF.
Ou uma...
Uma carta com os últimos layouts que você fez.
Um portfólio imaginário, né? Sei lá. porque acontece muito da pessoa te ligar por indicação e nunca ter visto seu trabalho, né? Então, acho que esse primeiro contato é interessante de você mandar, olha, legal, vou te mandar aí o meu trabalho para você ver. O que eu faço? Eu faço isso e aquilo, vamos tomar um café um dia, se tiver de acordo. Assim. Senão, você já está perdendo um tempo, assim.
Exato.
Né? Você já
está
indo tomar café com uma pessoa.
Total. Total.
Gastando
sua
hora.
E você nem sabe o que vai acontecer.
E que no final ela vai te pedir ali um cartão de visita e uma marquinha para pôr no cartão de visita, você vai querer...
Matar. Você vai querer matar, você não tem outro sentimento.
Você vai querer morrer, né, no caso, né? Mais do que matar. Então,
nossa,
assim, tem isso, assim, essas coisas. Então, acho que tem dois pilares do briefing.
Exato,
assim,
que
um é essa questão de puxar a dor do cliente sempre, ou seja, ser sempre individual esse briefing. Você tem já estabelecido na sua cabeça como que ele funciona. Você vai lá e vai tirando a dor do cliente, porque no final das contas é isso que ele está procurando, né?
Sim.
Você resolver um problema dele.
Exato.
E a segunda base é entender, é tirar o máximo de informação técnica para você, sabe? Uhum. Assim, que é uma coisa que o cliente não tem que saber, mas você está sabendo ali quando você está tirando. Porque você já. É porque, por exemplo, você sabe quantas horas você vai gastar em tal coisa, você sabe o que, que é possível, o que, que não é possível e tal. Então você vai tirando isso das pessoas. Então, igual eu já recebi proposta, por exemplo, pedido de proposta para fazer uma apresentação.
Uhum.
Eu ia fazer uma apresentação institucional em PDF, sei lá. Uhum. O famoso site offline, né?
Uhum.
Eu quero fazer um site offline, ok? Ok. Aí, ou pitch de negócio, né? Um monte de gente já vem e fala assim, eu quero fazer um pitch de negócio, apresentação, 80 páginas, sei lá, alguma coisa assim. E aí você tem que tirar o briefing para seu benefício também, sabe?
Exato.
Tipo assim, tá, o que que...
Evitar refação.
O que que eu vou precisar saber nesse momento aqui? Eu vou precisar saber quantas páginas são, se é texto e foto, se essas fotos já foram produzidas,
exato,
se é foto de banco de imagens, eu vou ter que procurar.
Se é ilustração.
Se há infográficos no meio do caminho.
Se
porque
o texto está corrigido.
Se está tudo certo. Então, assim, tem várias coisas. E isso você vai jogar no briefing, assim, né?
Uhum.
Tipo, para te ajudar. Então, o briefing, os dois pilares são... Você tirar o máximo que você pode do cliente individualmente.
Sim.
E individualmente, a partir daquele trabalho, você tirar o máximo de informação técnica também para você ter uma clareza maior daquilo que você vai fazer, do que você está se envolvendo.
Concordo,
né?
Concordo 100%.
Porque tendo esses dois pilares aí bem formatados, eu acho que é difícil de dar...
Tá ruim.
De dar problema, sabe? Porque você já tem um problema para resolver... você tem um escopo do que vai caber para você resolver. Então basta resolver agora,
exatamente,
né? Então tá tranquilo, assim.
Exatamente.
E aí tirando informações técnicas também de até onde dá para você resolver,
né,
que é importante, do tipo, até saber de verba, essas coisas assim, da você ter uma noção do que dá para você, como dá para solucionar. Eu posso solucionar com uma, sei lá, com um livreto, né? Não, isso aí nós temos que fazer um livro para resolver esse seu problema. Ou nós vamos fazer a maior faixa do mundo,
claro,
presa no Zeppelin. Né?
Exato.
Então, são valores diferentes e você tem que também ir puxando,
entender,
no briefing,
né,
tecnicamente, assim, a princípio, para você saber até onde você pode ir com a sua solução.
Sim,
né?
Sim.
Porque solução existe com todo tipo de verba, né? Então...
Nossa! Sim, saudades, inclusive, de trabalhar com verbas consideráveis. Esses dois momentos também, tem uma dica... que eu não sei se pode ser aplicável para todo mundo, mas para mim, às vezes, funciona quando eu vou atender um cliente, que eu tento deixar pronto um pré-briefing, que, na verdade, é tipo um e-mail que eu mando quando a pessoa entra em contato comigo a primeira vez querendo alguma coisa.
Uhum.
Eu mando esse e-mail e a pessoa responde esse e-mail. De acordo com esse e-mail, eu percebo se a gente precisa, tipo, se eu vou ser a profissional que vai atender... Justamente nisso que você falou, às vezes você faz uma reunião, você conversa, a pessoa fala que queria um bottom, aí você fala, sorrindo, morto por dentro, você fala, beleza. E aí dali você já consegue identificar alguns pontos também do que você vai precisar trabalhar ou não. Porque inclusive eu já escutei isso, o Walter Matos, o Valtinho, já falou isso uma vez no aparelho, que eu perguntei para ele, falei assim, Walter, mas como que você faz para recusar clientes de uma maneira ok, assim, de uma maneira educada, que não, você não vai prestar aquele tipo de serviço mais. E o Valtinho falou uma frase que, para mim, é a frase mais certeira de todas, assim, é que eu não sou o profissional que você precisa pela demanda que você está precisando. Então, de acordo com essa conversa, tipo assim, você consegue ver que você tem um perfil ou você não tem um perfil para atender. E aí vem um segundo momento, que é um briefing mais detalhado, que aí você vai, conversa, você vê. Eu sou a maluca dos trejeitos e da semiótica. Então, tipo, uma coisa que eu olho muito, tênis, cara. Eu olho o tênis que a pessoa tá usando. O sapato de uma pessoa diz muito sobre ela. E aí, tipo assim...
Então eu tô fudido. Você tem uma impressão péssima de mim.
Ah, mas você já desistiu. Você tá com uma camisa do Simple Rick na minha frente. Então, entendeu? Isso já é maravilhoso. O sapato, cara. Eu reparo muito sapato. Eu reparo muito... O quanto que mexe no celular, que tipo de celular que tem, como que é...
Se tá com uma Crocs, né? Porque pode correr esse risco.
Se tá com uma Crocs, aí você é cozinheiro, entendeu? E aí, cara, eu começo a olhar todos esses pequenos sinais de identificação até da persona. Isso a gente vai falar um pouco também dentro do posicionamento e tal. mas para tentar identificar a persona, saca? Tipo assim, para quem que é essa pessoa que eu vou criar? Como que é o hábito? Do que ela gosta? Do que ela não gosta? E tudo isso, assim, vem para o segundo momento do brief, quando eu entendo que eu sou a pessoa que vai atender essa demanda dele, saca? Uhum. Agora eu quero entrar em umas partes de dicas, e você também quiser dar as dicas em relação a isso, que eu acho que são coisas mais técnicas que eu preencho no meu briefing, assim, que eu acho que resolve muito os meus problemas. Identificar persona, para mim, quando eu comecei a fazer isso nos meus briefings, eu comecei a acertar mais nos meus trabalhos. Uhum. Então, vou tentar dar um exemplo rápido de público-alvo e persona aqui. Público-alvo, digamos que eu estou trabalhando com público-alvo que sejam bruxos. Então, Harry Potter. Uhum. O público-alvo são bruxos, especificamente lá a galera do Harry Potter. Tem os trouxa? Tem os trouxa. Uhum. Eu sou uma trouxa? Eu sou uma trouxa. Mas, dentro do público-alvo, a gente tem vários nichos de personas dentro desse público-alvo. Então, o Harry
consome aquele produto por alguma razão.
Por alguma razão. Então, o Harry é um tipo de persona, a Hermione é um tipo de persona, o Rony é um tipo de persona, o Voldemort é um tipo de persona. Cada um tem seus locais preferidos, tem os seus tipos de consumo preferido, tem as suas, os seus dinheiros, é rico ou não. Veio de uma família pura de bruxo ou não, uhum. frequenta muito o mundo dos humanos ou não, tem gente, tem igual o Voldemort, nem é vivo mais, uhum. mas assim, cada
nem
um...
Nem nariz tem.
Nem nariz tem, então o que vai dizer de dinheiro, o que vai dizer de qualquer outra coisa. Mas isso é o público-alvo, isso é a persona dentro do público-alvo. Entender como cada persona se comporta e como que eles estão, em que ambiente que eles estão, ajuda muito a conseguir desenvolver o trabalho de uma maneira mais assertiva. Assim. Uhum. Eu tô falando o que funciona pra mim, tá? Por exemplo, eu queria dar um tiro nesse cara que agora que tá falando debaixo da janela da amarela. Queria.
Talvez.
Vou poder fazer isso? Não. Mas...
É provável que ele nem morra, né?
Não, é provável que esse cara seja o Voldemort. Entendeu? Ele tenha 7 vidas, 7 horcruxes e cada uma, nenhuma tá no cu. Dele, inclusive.
Horcruxes. Enfim. Tá aí a origem, né? Vai lançar esse filme, A Origem das Horcruxes. Cuidado.
E aí dentro disso, numa coisa que eu faço muito, eu sempre peço pro cliente me dar 3 marcas que ele acha concorrente do produto dele, 3 marcas que ele enxerga similar ao produto dele, uhum. e 3 marcas que ele consome. Ele, como pessoa física, consome. E o que tem me acertado muito é justamente isso de pedir 3 marcas que eles consomem como pessoa física. Porque, fato, velho, você tá criando, você precisa agradar essa pessoa. Então, ela precisa ver também que ela consumiria aquele produto de alguma maneira. E quando eu peço, de novo, eu, Thalita, quando eu peço essas 3 marcas que ele consome como pessoa física, eu estudo o posicionamento dessas 3 marcas. Então, eu vejo linha de criação, eu vejo escala de cor, eu vejo como que se comporta em elementos gráficos e isolados, eu vejo como é a iconografia. Então, isso dentro do meu briefing resolve muito, sabe?
Mas assim, por isso que é importante, eu acho, essa coisa de ser muito personalizado os briefings, porque... Tem cliente, por exemplo, que isso aí não funciona.
Não funciona, exatamente.
Porque eu também tenho isso, apesar de não ser 3, ser mais livre. Uhum. Assim, fala aí o que será, as empresas que você gosta, o que você consome e coisas que você acha que tem a ver com, enfim. Uhum. Me mostra aí qual que é o seu background diante dessa questão. E tem gente que manda, assim, umas coisas inacreditáveis, assim. Tipo, não existe o cara não gosta daquilo por nada gráfico, entende? Tipo,
entendi.
Se ele gosta daquilo, sim. Porque aquilo ali...
Conversa com ele de alguma maneira, exatamente.
É uma pessoa que fundou a empresa na mesma época que ele, há 40 anos atrás.
Uhum.
E ele gosta da pessoa, porque é uma pessoa séria, mas é, tipo, muito pessoal. Aí você vai ver o trabalho de marca da pessoa... É um trem bizarro, assim, com drop shadow e degradê, comunicação que não é comunicação, uma comunicação extremamente técnica. Então, assim, não tem... Isso às vezes, eu já me deparei com esse problema algumas vezes, assim. Eu acho que, assim, e aí que tá você entender as entrelinhas também, sabe, às vezes, porque... Às vezes isso já quer dizer uma coisa, né? O cara te mandar um monte de marca que você fala assim, Jesus Cristo, o que é isso? Não tô entendendo. Não existe uma linha de comunicação. Porque às vezes ele enxerga assim a coisa, né? Então na hora de apresentar, por exemplo, trabalho ou fazer, você vai ter que puxar, apresentar de um jeito assim, específico, sabe?
Exatamente. Tipo,
você vai ter que contar uma história pra ele, pra tirar ele daquele ambiente, trazer pro seu, pra depois apresentar.
Total.
Então isso rola muito, assim, porque... E muito dessa coisa também de saber ler na entrelinha, tá na, quando o cliente chega e fala assim, o que, que você consome, o que, que você tá com a referência, ele fala assim, ah, eu queria uma coisa meio Apple. Uhum. Quem nunca, né?
Quem nunca?
Passou por isso.
Quem nunca escutou esse
Ah, eu queria uma coisa meio Apple, né? Aí você, ué, então, beleza.
Tá bom.
Eu tenho certeza que algum amigo seu ou algum funcionário ia falar assim, eu gostaria que você fosse o Steve Jobs.
Uhum.
Também. Pra começar. Enfim. O que acontece... É que você tem que ler nessa entrelinha também, né? De, tipo assim, qual que é a onda desse cara?
Total,
o que ele
cara,
tá falando
total.
Apple, né? Algumas pessoas vão querer ser Apple no sentido de elite,
uhum.
O outro vai querer ser no sentido
minimalismo
de...
Gráfico.
Minimalismo gráfico. Uhum. Ou não, porque ele gosta na Apple, mas com ele ainda não tá preparado para isso,
uhum.
Né? E é difícil fazer, às vezes, ele entender isso, né?
Sim.
Tipo, assim, olha, você não tá preparado. A Apple para construir essa maçãzinha aqui demorou.
Sim.
A Nike para construir essa bengalinha aqui
Sim.
demorou bastante também.
Sim.
Então, são coisas que tem que ser muito pessoal mesmo,
Total.
Sabe? Assim, então, tem essa coisa, assim. No meu briefing tem isso, tem aquela questão que eu falei no programa passado sobre a visão pessoal dele, do negócio dele.
Uhum.
Que eu quero saber muito como ele vê o negócio dele para contrapor com o que alguns funcionários acham,
uhum.
com o que o mercado acha,
uhum.
Para entender o quão realista é e pegar a realidade e tentar...
Trabalhar
ela dentro desse sonho do cara,
Total,
né? Assim, da empresa, assim. Porque o cara tem um objetivo, ele vai te falar de forma romântica da empresa dele.
Claro.
Aquilo não é verdade, mas você pode trabalhar para aquilo ser verdade, né?
Total.
Então, se for somar para o seu objetivo, né? Porque às vezes também é um sonho.
Você
fala assim, velho, viajou, mano. Você tem uma concessionária, não tem nada a ver com isso que você tá falando.
Você dá um tapa na cara, tipo aquele
do Batman,
exatamente, com o Robin. Cala a boca,
assim. Tipo assim, não, velho, você tem uma concessionária, você tá querendo ser o melhor lugar pra trabalhar? Que loucura é essa?
Exatamente.
Não existe.
Não condiz. Mas isso, cara, olha só que louco, né? O briefing, enxergar isso tudo, ele é um ponto principal para a forma que você vai apresentar o trabalho. Não apresentar visualmente. Como você vai conduzir o trabalho.
A narrativa,
exato.
A apresentação, né?
E sabe o que eu acho mais louco ainda? Quando eu apresentava, fazia trabalhos em uma semana, sabe? Tipo assim, fazia trabalhos em uma semana. Hoje eu olho e falo, cara, eu não fiz nada, sabe? Eu fiz um símbolo que facilmente eu poderia ter pego um símbolo do Free Pick lá, ter colocado 2, 3 elementos, escrito 5, 6 fontes diferentes e apresentado e inventado uma história.
Uhum.
Nem inventado uma história, apresentado num mock-up, assim.
Uhum.
Só que, de novo, isso vem com o tempo. É a mesma coisa que a gente falou no episódio anterior. Isso vem com maturidade, isso vem com o tempo de mercado. E isso vem também muito com você... está disposto a trabalhar de uma maneira diferente.
Uhum.
Porque não adianta a gente estar fazendo igual a gente está fazendo essa série aqui, tem outros conteúdos que a gente cria. Não adianta nada a gente trabalhar isso tudo se também você não estiver disposto a esticar o passo.
Sim. Saca? Porque aí acho que isso é importante, né?
Querer
esticar o passo, porque também é normal não querer.
Sim, total. E eu não julgo, não.
Já vi um monte de gente falando, não, tá ok, eu tô fazendo isso aqui, tá legal, os clientes estão gostando, tô fazendo, tô ganhando dinheiro. Pô, legal demais,
sim.
Ótimo. Vai na fé.
Sim, sim.
E assim, essa coisa do cobrar, né, desse negócio que você falou aí do Walter, no começo também é muito difícil de fazer, sabe? De você falar assim, cara, não sou eu, não tem, porque vai soar arrogante sempre, né? Tipo assim, eu não faço esse tipo de coisa.
Sim.
Como assim você não faz esse tipo de coisa, né?
Sim.
Coisa estranha, então
tem que saber falar, mesmo quando você chegar, sei lá, cara, pra um médico que é, sei lá, otorrino e falar com ele, eu tô com um problema no meu joelho aqui, sabe?
Sim.
E exigir que ele faça a mesma coisa.
Exatamente,
assim,
exatamente. Em situações de emergência, todo mundo vai querer que o médico salve uma vida,
exatamente.
Normal, mas numa situação...
Não, específica,
Essa situação normal é tipo assim, cara, não, eu opero o joelho do Ronaldinho Gaúcho, sabe? Não tem nada a ver com sua dor de cabeça. cabeça.
Sim.
Não tem nada a ver com essa depressão, sabe?
Sim, total.
Foi mal.
Total.
Então é meio isso, assim. Só que ao mesmo tempo, a questão do médico já é um pouco clara, né? Porque todo mundo vai no médico e tal.
Exatamente.
Agora essa questão...
Mas todo mundo deveria ir no designer também, tá?
Todo mundo deveria e tal. Mas, por exemplo, existe uma cadeia das pessoas que procuram, né? Porque existe uma... Vamos supor que tem uma empresa de 100 pessoas, a pessoa que vai procurar o designer é uma, duas, três pessoas dessa empresa e todo o resto não sabe nem o que é.
E geralmente... procura o designer para fazer um cartão comemorativo de 100 anos da empresa.
E que é válido, porque vai ter uma pessoa que está aí para fazer o negócio, sabe?
Tranquilo.
Demais, assim. Agora, se quiser fazer um cartão X com conceito tal, não sei o quê, existe um preço para fazer também um cartão. Não tem preconceito nenhum com cartão de comemorativo. Se pagar bem e tiver de acordo com...
a linha de raciocínio de trabalho,
assim,
né?
Sim, tá ótimo, assim. Uhum. Tem zero problema.
Uhum.
Então, isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo também, sabe? Antes era tipo assim, não, só faço isso, só faço aquilo, só faço aquilo. E também vem dentro daquela coisa que eu falei no último programa. Se você fizer só aquilo que você gosta de fazer,
você
vai perder muita coisa, sabe? Na vida e na
vida
e no trabalho.
Aprender também outras variáveis. Exatamente. Quando a gente for falar de portfólio, acho que inclusive, se não me engano, no nosso cronograma portfólio, ele é o próximo episódio. Eu quero que a gente entre muito nessa coisa do tipo, preciso pegar trabalho para ter portfólio. Isso eu acho que é a maior mentira que a gente escutou durante muito tempo. Porém, às vezes você precisa pegar trabalhos para ter dinheiro, para ter tempo para construir seu portfólio.
Portfólio é uma coisa, assim, vai ser um programa desgraçado,
vai
né?
Vai ser um programa sofrido.
Eu vou te falar que é uma das coisas mais insuportáveis que tem. É uma coisa muito
pois
chata.
E é o que vende a gente, né?
Exato.
Tem que ter.
Como que ele tem que ser já é muito já mais complexo.
Por isso que a gente vai fazer um episódio inteiro voltado pra ele. Mas eu acho que é nesse ponto do briefing de entender o profissional que você é, o tipo de trabalho que você vai prestar, as enormes variações de mercado. E eu acho, cara, que a nossa profissão, uma das coisas mais legais da nossa profissão é que hoje você vai atender um cara que tá precisando, que vende carteira, por exemplo. Amanhã, você vai receber um e-mail de uma pessoa que trabalha com física quântica, que trabalha com gestão de genoma e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você tem tanta possibilidade de aprender coisa legal sendo design, sabe?
Eu acho que é a parte mais divertida, inclusive, de ser design.
Né?
É essa coisa que vem e você tem que se aprofundar em um monte de coisa.
Exato.
E é muito legal.
E assim, por que, então, se a gente está tendo a oportunidade? Porque quando a gente faz um briefing com um profissional de áreas variadas e específicas, a gente está quase ganhando uma leve consultoria sobre o negócio dele.
Sim.
Isso te dá tanto conhecimento. Isso dá um conhecimento aplicado para tantas outras coisas que, quando você nem percebe, você já está aplicando. Então, por que o briefing não vai ser personalizado?
Sim.
Saca? Por que você não pode entender mais sobre aquela pessoa, sobre aquele negócio, para você falar, cara, foi um trabalho que foi relativamente fácil de fazer ou foi um pouco complicado em algumas partes, mas o que ele agregou em você, para você como pessoa e profissional, saca? E eu acho que é esse divisor de briefing que as pessoas precisam começar a entender. Que o briefing não é para fazer uma peça gráfica. O briefing é para resolver um problema.
Sim,
E
isso é uma coisa interessante, que isso é um critério, por exemplo, que eu uso para pegar ou não um cliente. É mais do que é um cartão comemorativo ou não, é que tipo de coisa você quer fazer. Porque... às vezes é isso, eu quero fazer um folder. Você, caralho, quantos anos, né? Eu já passei essa
2002.
Fase de alguém me pedir um folder, sabe? Tipo assim, que estranho, né? Mas aí você vai ver a pessoa tá precisando de uma linha editorial para falar do negócio dela, que é super complexo, porque ela vende um motor X de trator,
exato,
sabe? E isso é muito legal.
Exato.
Então aí você começa a entender a coisa. Então, mais do que a peça em si, né? Que você quer ou não pegar, é o objetivo do trabalho.
E olha só, você falou isso do folder que tem um trator e nanã. Vamos pensar na ponta desse trabalho, assim. Quem vai receber, às vezes, esse folder é um tiozinho que pode... tem tecnologia, mas não é uma pessoa tão, tão presente online... que ele precisa levar um folder para ele ler esse folder no meio do caminho, ler esse folder com calma. Então, o folder vai funcionar, sabe?
Vai funcionar. Eu já fiz trabalho eu falei de trator, lembrei que eu já fiz Pra já atendi um tempo, quando eu era mais jovem também.
Mais novo, mais saudável.
Mais saudável. Não, na verdade, zero saudável. Mas que eu fazia pra JCB, que é o trator e tal. Uhum. E aí chegou-se numa conclusão, pelo briefing, pelos resultados, que era tipo assim, tá, com quem que a gente tá comunicando vendendo trator? Todo mundo achava que era os donos de empreiteira, não sei o que, parará. Uhum. Aí depois, com uma pesquisa um pouco mais aprofundada, a gente foi entender que quem convence o cara a comprar tal trator são os operários.
Uhum.
Então, tipo assim, tinha que comunicar com os operários.
Sim.
Não com o cara que
tinha dinheiro,
que tá ali só querendo total. Saber onde que ele vai enfiar o dinheiro dele para comprar, sabe? Que todas vão durar? Todas vão tão de boa? Tão uhum. de boa. Qual que é a diferença dessa para Caterpillar? Velho, faz a menor diferença isso e aquilo.
Então, qual que vocês querem? São outros
atributos, né? Então aí às vezes a galera lá fala assim, ah, porque a outra é uma... É aquele negócio, né? O cara trata trator como se fosse um
cara,
sabe? Ele olha diferente pro trator, falando, aquilo é uma máquina, eu amo isso. Então como é que você vai usar disso, né? Para comunicar com esse cara?
Sim.
Então isso é muito interessante também.
Eu não consigo tirar o Rei do Gado da cabeça, velho.
O Rei do Gado, onde o Felipe trabalhava, é uma coisa interessante também.
Exatamente, velho. E é uma empresa que trabalha com tecnologia para justamente esse nicho e que atende duas pontas também. Uhum. Você não conhece a fundo os trabalhos da Strider, mas é muito legal ver como que a tecnologia chegou nesse ponto e como que a forma de comunicação vai mudando. Então, por exemplo, a gente está falando do Felipe, que é um motion designer, trabalhando numa empresa de tecnologia para o Rei do Gado Dourado. Então, olha que loucura a solução criativa que eles estão dando. Assim, é muito
E bom. Ele tem que comunicar, nesse caso, com os donos e os fazendeiros.
Exatamente.
Né? Então, já são pessoas diferentes e tal. Exatamente. Que hoje também é diferente, né? Porque a gente tem o fazendeiro no nosso perfil, o Rei do Gado rodando no Dourado, mas é totalmente diferente. Assim.
É totalmente diferente.
É
mas
de
uma
terno,
coisa não muda.
Fazendeiro de terno.
Mas uma coisa não muda, nem qualquer fazendeiro. A fivela do tamanho do relógio do Faustão no meio da cintura. Saca?
Que deve marcar a hora também, se com certeza.
Deve agendar pra ele.
Ô louco, bicho. As 9:30, não, são 6:30, estão olhando de cabeça pra baixo.
Dei pau agora. Imagina uma fivela douradona marcando. Tipo um relógio, aquele relógio amarelo.
Eu acho.
Tudo bem, válido. Bom, pessoal, assim encerramos essa loucura desse Yellowcast. Acho que podemos falar de semana que vem, de acordo com o nosso cronograma do portfólio. Então, prepara do seu coração. A gente vai abrir umas cervejas para falar do portfólio aqui, porque a gente vai precisar disso nos 255 mil graus que estão fazendo. E um outro ponto, gente, é o seguinte. Não tem problema nenhum vocês pegarem briefs prontos, eu acho assim. A partir do momento que você entenda quais as perguntas resolvem seus problemas e quais perguntas não resolvem seus problemas.
Isso é muito importante.
O que que vale mudar, o que que não vale mudar, para daqui a um tempo também você ir criando o briefing com a sua cara. Porque não adianta, isso é experimentação também. E o briefing vai estar mudando constantemente.
Sim,
às vezes você pode ficar com o briefing durante 1-2 anos, mas daqui a pouquinho você vai estar mexendo nele.
Ter uma base é interessante, mas é legal você saber a dor, sempre específica, para saber o apelo. Acho que essa é a grande questão, assim, saber para onde que vai o seu apelo, sabe? Qual a dor que você tem para resolver.
Exatamente.
Então, acho que tendo isso em vista, o método que você vai usar, se vai ser pessoal, se vai ser num formulário, no seu site, não importa. O importante é que você consiga, se você quiser ter um breve briefing para primeiro contato no seu site, para a pessoa, aí depois você se aprofunda, ok. Mas, enfim, eu sei que vai decidir, né?
Sim.
O jeito que você quer fazer. Mas o importante é chegar no cerne da questão.
Exatamente.
Né? O cerne é que é importante, porque se não resolver ele, é um desperdício de tempo para os dois lados.
Exatamente. Aí a gente volta para aquela reunião que poderia ter sido um e-mail, sabe? Fato.
Ou nem um e-mail.
Ou nem deveria ter tido reunião, porque você não era o profissional que necessariamente resolvia aquele problema.
Exato.
Olha aí, pessoas. Então é isso. Semana que vem a gente está de volta, continuando a nossa série Jornada Freelancer. Não se esqueçam, pessoas, de compartilhar a palavra do Yellowcast para o mundo afora aí, para a gente aumentar mais ainda o engajamento dessa comunidade criativa. E aumentando o engajamento, gente, a parada da matemática é muito simples, entendeu, nesse caso. Aumentando o engajamento, a gente consegue patrocinador e consegue fazer mais episódios ao longo da semana. Então, me ajuda a te ajudar, que aí dá bom para todo mundo. Eu não estou nem pedindo dinheiro, só estou pedindo para compartilhar o podcast. Poderia ser pior. Pessoas, então é isso. Um beijo para vocês. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.